Amigos ouvintes, esta é uma emissão especial da Rádio Angola, a partir de Washington, D.C. A entrevista especial com o embaixador angolano nos Estados Unidos da América, Agostinho Tavares da Silva Neto, nos microfones Serafim de Oliveira. Senhor embaixador, boa tarde.
Boa tarde.
Como caracteriza as relações entre os Estados Unidos e Angola após a sua chegada em Washington?
Olha, podemos dizer que elas são boas, são positivas e têm tido um certo desempenho desde a assinatura do acordo de diálogo estratégico, não é? A parceria estratégica assinada, como sabem, em 2010. Portanto, tem havido, digamos que, sinais muito positivos no sentido de reforço e aprofundamento dessas relações, nos vários domínios, claro.
Mas vejamos o seguinte: essas relações não poderão ser afetadas em função da detenção dos presos políticos, vulgo 12 mais 2, Dr. Mavungo e Dr. Aaron Tempo?
Se essas relações poderão ser afetadas, eu
Sim.
penso que não. Penso que isso não vai afetar as relações com os Estados Unidos nem com outros países, porque é uma questão interna, né, que decorre da nossa soberania, né, da nossa Constituição, e penso que não poderá haver, não vai atrapalhar as nossas relações com os Estados Unidos, nem com outros países.
Mas vejamos o seguinte.
É uma questão interna, penso que é uma questão interna, né? Se termos em conta que não deverá haver interferência nos assuntos internos de outro Estado.
Mas então, senhor embaixador, como pai e cidadão angolano, o que acha
Certo.
do encarceramento desses 15 mais 12 ativistas desde o dia 20 de junho? Quer dizer, muitos dos quais também são pais.
Certo. Eu tenho estado a acompanhar este processo, e devo-lhe dizer que estes jovens, os 15 mais um, chamados revolucionários, estão detidos porque devem ter feito alguma coisa, né? Temos que convir que o Estado ou a polícia não prende as pessoas por acaso, não é? Eles não estão presos por acaso sem terem feito absolutamente nada, não são inocentes. É, senão teríamos que prender os jovens todos que andam pelo país, né, que são milhões de jovens. Por que exatamente estes 15? Ou os 15 mais um? Por que exatamente? Naturalmente devem ter cometido alguma coisa. Eles penso que estão a ser indiciados, né, acusados de alguma tentativa de rebelião. É. Eu penso que está a haver aqui uma certa confusão na cabeça de algumas pessoas, de alguns jovens. Ou começaram, ou estão a ler mal os livros que falam de revolução, os livros revolucionários, estão a interpretá-lo mal, ou porque não se pode confundir liberdade de expressão, liberdade de tudo, não é? Com rebelião, com confusão, com incitação à ordem, não é? Isto é crime em qualquer parte do mundo, né? E temos uma Constituição. Aqui nos Estados Unidos isso também é crime. Se um grupo de jovens entender rebeliar-se contra o poder instituído aqui nos Estados Unidos, ou noutro país qualquer, ou em Portugal, onde quer que seja, se algum grupo de pessoas entender, tentar fazer confusão, armar confusão, a polícia vai tomar medidas. É o que aconteceu com esses jovens. Eles não estão presos por acaso. É assim que eu penso.
E o estado de saúde débil e crítico de Luato Beirão, que completa hoje, por acaso, 35 dias de greve de fome. Preocupa-lhe também, bem, novamente, como pai, tio, avô, amigo. Bem, o Beirão também é pai, não é?
Sim, eu também sou pai, sou avô também, e penso que ninguém pediu o Beirão para fazer greve de fome. Ele está a fazer greve de fome porque é que escolheu. Não sei se quer ser vítima de uma coisa que ele próprio é que escolheu, não é? Porque não é o Estado que o está a obrigar a fazer greve de fome. Não é? Não, ninguém lhe impede de se alimentar. Ele próprio é que decidiu fazer a greve de fome. Não sei com que intenção, não sei se quer ser uma espécie de Mahatma Gandhi, mas ele está muito longe de ser um Mahatma Gandhi, não é?
Ajude-nos a compreender o seguinte: como é que foi possível que, por exemplo, Luarte Beirão, filho de João Beirão, já falecido naturalmente, que foi fundador e primeiro presidente da Fundação Eduardo dos Santos, entre outras funções públicas, e por várias, quer dizer, por várias fontes também tem sido considerado sempre próximo ao chefe de Estado, acaba nessa situação, digamos, melindrosa.
Veja bem, jovem, veja bem. Eu conheci o pai do Beirão, mais velho, com princípios, e tenho a impressão que se ele estivesse vivo ia ficar muito zangado com o filho. Tenho a impressão disso, porque este jovem é angolano, é português ao mesmo tempo, né? É um luso angolano, mas ele, como angolano, deve obedecer à lei angolana. Como angolano, deve ser um exemplo até de como foi o pai. Eu acho que o pai deveria ficar muito triste se soubesse que o seu filho está metido em situações menos boas em Angola. Não sei se é contra o regime. Não sei o que é que ele procura, este Beirão, não sei o que é que ele procura. Em Angola, nós temos uma Constituição, tem-se dito que quem quiser atingir o poder, quem quiser chegar ao poder, tem que ser pela via dos partidos, tem que ser um candidato, tem que ir à Assembleia. Nós temos, as nossas instituições estão a funcionar normalmente. Alguém quer chegar ao poder, alguém não concorda com o poder instituído em Angola, então vamos às eleições, vamos discutir. Estamos a viver num país onde há democracia, apesar de ser um país jovem, de apenas 40 anos, vamos completar no dia 11 de novembro. A nossa democracia, temos que convir que a nossa democracia também é jovem, não é? E estamos a construir um país novo, afetado por longos anos de guerra. Então, os jovens hoje já não pensam nisso. Por que é que estes jovens hoje estão a falar, a expressar-se livremente? Dizem que não há liberdade de expressão. Há liberdade de expressão. As pessoas falam, escrevem. Estão lá os jornais, os semanários, todas as semanas trazem notícias. Portanto, há liberdade. Sim, diga, meu jovem.
A forma repugnante e desumana, digamos, como têm sido submetidas as mães, esposas, primas dos presos políticos, até a ponto de serem obrigadas, pelos guardas a despirem-se completamente, quer dizer, momentos antes da visita. Quer dizer, conforme o recente relato da Voz da América, mas parece que para que é assim tanta humilhação a essa gente?
Não há dúvidas que há coisas que às vezes fogem o controle das nossas autoridades, neste caso prisionais, não é? Atender ou tratar mal um cidadão, seja ele detido ou seja familiar de alguém que esteja detido, isto é deveras preocupante. São situações que fogem, podem fugir ao controlo das nossas autoridades, prisionais. Eu pessoalmente penso que são coisas que não vêm a este, são ordens que não vêm de quem está a dirigir o país. Não, isto, o nosso Ministério do Interior, se calhar escapa-lhes o controle de tudo isso.
É o seguinte, surpreende o governo angolano o crescente apoio da solidariedade para com os nossos presos políticos, sobretudo os 15 mais 12 ativistas, quer dizer, apoio prestados pela Nações Unidas, União Europeia, organizações não governamentais nacionais e internacionais, claro está, incluindo a Friends of Angola, sediada aqui em Washington DC, Amnistia Internacional, o Instituto Robert F. Kennedy. Surpreende o governo angolano esse apoio?
Não, penso que não surpreende, porque estamos a tratar de seres humanos, não é? Esses 15 jovens mais uns não deixam de ser seres humanos e qualquer pessoa fica preocupada com a situação dos jovens, dos mesmos. Não, não surpreende, mas porque é que hoje há essa preocupação relativamente a esses jovens? Quando no passado, né, um passado recente, em que milhões de pessoas foram mortas durante a guerra, uma guerra que os angolanos também nada tiveram a ver, muitos inocentes perderam as vidas, nós não vimos solidariedade destes países, da própria comunidade internacional. Nós acabamos a guerra, fomos nós que acabamos com a guerra. Não, não foi, nós não acabamos a guerra, não acabamos com a guerra em Angola porque tivemos o apoio deste ou aquele país, desta ou aquela organização. Os angolanos acabaram com a guerra, né? E hoje assiste sim a preocupação de alguns órgãos de direitos humanos, a Amnistia Internacional, alguns países inclusive, mas esses não são os únicos presos. Temos mais presos. Porquê exatamente esses 15 mais um? Porquê? Porquê apenas estes? Há outros presos, né? Se calhar presos por outros motivos. Mas porquê esta preocupação, esta pressão sobre estes 15? Eu começo a pensar que poderá haver por trás alguma mão invisível nisso, né? Alguma mão estranha. E isto se calhar está a preocupar estes países e estas organizações.
Mas então, voltando ao caso desses presos políticos, quais são as
Sim.
provas que o governo tem contra eles?
Bem, o meu jovem, até parece estranho, 3 meses depois, você está-me a perguntar quais são as causas. Eu acho que você devia saber, você é
Não,
jornalista,
as
devia
provas,
saber.
pelo menos as provas oficiais, quer dizer, as provas oficiais que o governo tem, as provas oficiais, é que, por
Não,
exemplo.
olha, ó jovem, o que eu te posso adiantar é que eles estão a ser acusados, né, de tentativa de rebelião, não é? Tentativa de rebelião diz tudo. Porquê exatamente, porquê prender estes 15 e não prender outros milhões de jovens que andam em Angola e que pertencem até a partidos, pertencem à UNITA, pertencem à Casa CEE, pertencem a outros partidos políticos? Porque não prender estes jovens também? É porque este grupo certamente, né, está a ser acusado de tentativa de rebelião, né, incitar confusão. E isto, incitar a desordem, incitar o desrespeito às leis, eu acho que é por aí que eles estão a ser acusados. Portanto, eles estão presos já faz algum tempo, creio que aí há uns 90 dias, não é? Ou um pouco mais. Mas o.
Desde junho.
Como?
São presos desde junho.
Desde junho, não é? Agosto, setembro, outubro, 3 meses e alguns dias, se calhar, mas faz parte do processo, né, que corre os seus trâmites normais, né, nos termos da Constituição, nos termos da lei.
Acaba de expirar o prazo de detenção
Acaba de
preventória.
expirar o prazo de 90 dias.
Sim.
É, mas a própria lei também prevê, é preciso não esquecer, a própria Constituição, a própria lei prevê que, caso necessário, o Ministério Público pode solicitar a extensão da prisão preventiva para não, atrapalhar, para não atrapalhar o processo, o trabalho o trabalho da justiça. Portanto, isto a lei também prevê. A lei também prevê que, caso seja necessário, a prisão preventiva pode ser estendida para mais tempo até concluir o processo. E devo dizer que esse processo está quase no fim. Esses jovens serão julgados, já saiu uma comunicação, serão julgados em novembro, próximo mês, a partir do dia 16 de novembro.
A lei orgânica da Procuradoria-Geral da República de Angola estipula no seu artigo 8º e 1º sobre nomeação e mandatos que o Procurador-Geral da República receba instruções diretas do Presidente da República sempre que estiver na representação do Estado angolano. A
Pois.
pergunta é como podemos prever um julgamento imparcial para os nossos presos políticos, para esses jovens, não é? Como haver, quer dizer, prever um julgamento imparcial nessas circunstâncias?
Não, o jovem sabe que em Angola a nossa lei, não, temos o princípio da separação de poderes, né, entre os órgãos da nossa soberania. Ou seja, o executivo não pode interferir no judicial, nem no legislativo. Neste caso, eu estou em crer que, seguindo a nossa Constituição, tanto o Presidente da República jamais interferirá neste processo de interferir no trabalho dos tribunais. Não vai interferir. Está a deixar os tribunais fazer o seu trabalho e depois teremos então os resultados.
Nem mesmo por uma questão de, digamos, de humanidade, não é? Bom, em referente principalmente ao caso do Acbeirão, pelo seu estado físico, seu estado de saúde crítico.
Eu penso que ele está a ser assistido, o jovem Beirão está a ser assistido, penso, né? O que se pode fazer, né? Jovem que está nessa situação de fome, greve de fome, por vários dias, ele já está a ser assistido.
Senhor embaixador, tem recebido algumas contestações ou protestos por parte do governo americano por além também daquelas organizações não governamentais sediadas nos Estados Unidos da América, que eu acabei de mencionar?
Sim, do governo americano nós não temos recebido nenhuma comunicação oficial sobre este assunto, mas devo-lhe dizer que eu tenho recebido várias cartas de pessoas singulares, de alguns organismos, da própria Amnistia Internacional, escrevendo e solicitando que este caso seja imediatamente tratado pelo Poder Judicial em Angola. Tenho recebido, de facto, muitas cartas sobre este assunto, mas do governo americano, não.
Então, governo, ok. Vejamos o seguinte, os angolanos residentes no estrangeiro, digamos, a comunidade angolana aqui no, nos Estados Unidos da América, principalmente,
Certo.
poderão votar nas próximas eleições?
Esta questão de se a diáspora pode ou não votar, a nossa Constituição também já responde a isso. Só poderão votar todo cidadão que primeiro tem de fazer o seu registro. Tem que estar registado. E para estar registado ele tem que estar em Angola. Não é? Ou seja, se o jovem que está a falar comigo agora quiser votar, pode fazê-lo em Angola. Primeiro terá que se registar, vai obter o cartão de eleitor que está registado e, na altura da votação, se estiver em Angola, vai poder votar.
Mas
Portanto, é o que diz a nossa Constituição, já responde a isso.
sim, mas aqueles que não tiverem condições, digamos, de se deslocarem ao país para se registrar,
Não, estes não vão poder votar. Estes não vão poder votar. Portanto, nós já vamos. Esta será a nossa quarta eleição, né? Tivemos em 92, tivemos em 2008, tivemos em 2012, que foi a última. Portanto, eu estive nas três e estarei na de 2017, mas terei que estar em Angola. Portanto, quem vive no exterior poderá votar sim, desde que faça primeiro o registro eleitoral. Há pessoas que se deslocam dos Estados Unidos, do Canadá, para ir para Angola fazer o registro, o seu registro, e na altura da votação voltam para o país para votar, porque nós ainda não estamos a fazer a votação fora do país. Por várias razões, não é? Porque os angolanos, uma grande parte dos angolanos que vivem fora do país, não têm documentos, não têm bilhete de identidade, e para exercer o direito de voto, tem que ser um cidadão angolano, comprovadamente angolano, não é? Portanto, é só por isso.
Voltando novamente ao assunto dos presos políticos. O senhor embaixador tem recebido algumas, digamos, contestações ou reclamações ou preocupações da comunidade angolana residente aqui dos Estados Unidos em relação à detenção desses jovens?
Da nossa comunidade angolana, muito pouco. Muito pouco. As coisas que a gente recebe são mais de pessoas ligadas a essas organizações não governamentais, ONGs, e algumas pessoas singulares que não se identificam como angolanos. Não, não se identificam como. De angolanos mesmo, acho que muito pouco. Se recebi, passa por mim tanta coisa, mas de angolanos, acho que quase nada.
E
Quase
aquele
nada.
e aquelas que passam e aquelas que têm recebido preocupa-lhe bastante preocupa-lhe
Não, claro, claro que me preocupa. Eu sou o representante de Angola aqui nos Estados Unidos, né, da América. Claro que me preocupa e pegamos a todos isso, todos esses documentos, essas reclamações, este pedido, essa manifestação de solidariedade a favor desses jovens, nós remetemos para Angola. Remetemos
Aqui,
para Angola.
um extrato do Rafael Marques que defende que é urgente criar um quadro de transição para Angola que demova o atual governo pacificamente e prepara a realização de eleições livres e justas. Seria justas no futuro? Seria esta uma via mais adequada para o momento da situação em que não nos encontramos?
Não, não percebi o que é que ele diz, Rafael Marques.
Ele defende que a necessidade de se criar um quadro de transição para Angola,
Criar-se um quadro de transição para Angola.
sim, que demova demover o atual governo pacificamente
Ah.
e preparar a realização de eleições livres e justas no futuro.
Não, está completamente fora de contexto essa posição do Rafael Marques. ele está-nos a fazer recuar a 2092. Estamos a fazer recuar em 92, quando, em condições não muito boas, fomos obrigados a aceitar realizar eleições em 92, quando tínhamos um partido completamente armado, o governo tinha desarmado, tinha feito recuar, estou-me a falar antigas FAPLAS, não é?
Sim.
E a UNITA por trás estava mais armada que nunca. E ainda assim fizemos eleições. Portanto, não vejo que esta ideia do Rafael Marques possa funcionar. Já passaram três eleições. Dizer agora que era preciso um Estado, como ele diz, não, está completamente desajustado. E Angola não precisa disso. Angola não precisa disso, as instituições funcionam. E tivemos eleições em 2012, que foram as últimas, estamos a preparar para 2017.
Mas então, como é que se compreende, por exemplo, a crescente a contestação da governação do presidente José Eduardo Santos?
O papel da oposição é. O papel da oposição é falar tudo contra o governo. Aqui nos Estados Unidos também não é diferente, não é? Os republicanos atacam os democratas, atacam o próprio presidente Obama, boicotam inclusive algumas leis, a lei contra o resto das armas, por exemplo, que o presidente Obama tanto se bate e não consegue levar avante. Portanto, em Angola, o trabalho da oposição é criticar, é apontar o dedo. Quem está fora é como num jogo de futebol, né? Você está a ver um jogo de futebol e pensa que sabe mais ou podia fazer melhor que o jogador que está lá dentro do campo. Portanto, quem está fora vê melhor e sabe mais, sabe mais que o próprio treinador. Na política é a mesma coisa. Portanto, infelizmente, o trabalho da nossa oposição é só criticar o governo, mas esquece-se que o governo tem feito bastante, hein? Com algumas coisas, nem tudo é um mar de rosas, né? Mas isso é mesmo aqui nos Estados Unidos, que tem mais de 260 anos de independência, nem tudo é um mar de rosas aqui. Imagina para um país jovem, 40 anos, né? 13 apenas de pais, né? Então tudo aquilo que está a ser feito pelo executivo nesses 13 anos, não, as pessoas não estão lá, não estão a ver, só não vê quem não quer. Só não vê quem não quer. Portanto,
Mas por
não
exemplo.
faz sentido nenhum essa ideia do senhor Rafael Marques, né?
Tá certo. Mas por exemplo, ainda sobre os 15 mais dois. Em relação a esse jovem, eles foram detidos pura e simplesmente por estarem a ler o livro do Dr. Gene Sharp, portanto, o livro que se refere, não é, da ditadura à democracia. Eles estavam apenas.
Pois jovem, mas você acha que estes jovens foram presos só porque estavam a ler esse livro? Por amor de Deus, não, nós não somos ingênuos, não podemos ser ingênuos até esse ponto, né? Então você acha que alguém estar a ler um livro, ainda que esteja em grupo, vai é preso, sinceramente. Então não digam isso, que isso é muito ridículo.
Não,
É ridículo isso. Não,
mas
não, isto não é verdade. Não é por estarem a ler um livro que fala sobre estas coisas. Não é por isso. Não é por isso.
essa, utilizando mesmo a sua palavra, senhor embaixador, ridículo,
Sim.
é o que, por exemplo, portanto, uma certa parte de muitas pessoas têm dito em relação às acusações que o governo imputa a esses jovens.
Ah, bom, mas eu não sei quais são essas acusações. Eu não sei tudo, não é? Porque há coisas que estão ainda sob a alçada da justiça, que nós não sabemos. Algumas são apenas meras especulações. As pessoas estão a especular bastante sobre isso. As pessoas estão a especular porque quem sabe mesmo do que é que está por detrás de tudo isso, só a justiça. Isto todas as pessoas irão saber mais tarde ou mais cedo, né? Se tivermos paciência, deixar que os órgãos de justiça funcionem, trabalhem, nós vamos ter notícias em novembro. A partir do dia 16 eles vão ser julgados. E vamos ver se foi só por estarem a ler um livro destes, não é? Penso que não, meu jovem, penso que não.
Senhor embaixador, por último, vamos celebrar dentro de algumas semanas o 40º aniversário da Independência Nacional. Haverá algum programa especial que a embaixada esteja a preparar?
Estamos a preparar, sim, vamos fazer uma recepção oficial no dia 12. Uma recepção oficial dirigida ao corpo diplomático e às instituições, os nossos parceiros do governo, Departamento de Estado, homens de negócios, congressistas, senadores, etc. Think tanks, algumas agências de reflexão, não é? Isto será a nossa recepção oficial no dia 12. O corpo diplomático, né? Em geral, africano e em geral, corpo diplomático. E no dia 14 estamos a preparar uma festa grande com a nossa comunidade, dentro dos Estados Unidos, não apenas a residente em Washington. Vai ser uma festa para a nossa comunidade residente nos Estados Unidos. Quem estiver em Boston, quem estiver em Nova York, quem estiver em Houston, enfim, poderão aparecer. E estão também o nosso consulado em Houston a organizar uma atividade com a comunidade. O nosso consulado em Nova York também está a organizar. Los Angeles, temos um consulado em Los Angeles. Sei que está a ser organizada qualquer coisa em Boston também. Então vamos estar juntos. E penso, espero que vocês estejam também.
Oxalá, oxalá, faremos todos os possíveis, faremos todos os possíveis. Senhor Embaixador, foi realmente um prazer tê-lo em nossa companhia. Agradecemos imenso. Até a próxima oportunidade.
Olha, disponha e quero dizer-vos que eu estou sempre disponível para falarmos. Não, nós não temos nada a esconder, podemos falar abertamente, de falar sobre as nossas ideias, sobre o nosso país, e devo-lhe dizer que nós angolanos devemos nos sentir orgulhosos de sermos angolanos, não é? Afinal de contas, vamos completar 40 anos, e eu devo dizer que Angola, quer as pessoas queiram, quer não, é um caso de sucesso.
Novamente, boa tarde e muito obrigado pela sua disponibilidade.
Eu que agradeço e tenha um bom dia.
Para
ou
si
tarde, bom
também.
trabalho.
Obrigado. Ficamos então em companhia de Valdemar Basto, Sofrimento.
sofrimento, olha o sofrimento que vem cá de dentro. A nossa terra já morreu. Nossa terra está a sofrer demais. Olha aquela mamã, já não tem lágrimas, já não tem lamento. A nossa terra está a morrer. Angola é tão grande, tão rica e tão linda, que dá para todos nós. Pra quem ama Angola. Angola é tão bela, tão rica e tão linda, que dá pra todos nós. E pra quem ama Angola. Love.